Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Todas as promessas de Deus na Escritura são para o justo. A promessa de Deus é para aquele que é justo. Sobre o justo, os céus estão abertos. A oração do justo tem influência no céu. Muito pode, pela sua eficácia, eficiência, pelo poder, a oração de um justo. Quando um justo ora, coisas acontecem. Tudo que Deus faz, Ele faz através do justo. Somente os justos vão entrar no céu. Somente os justos desfrutam da presença do Espírito Santo. Portanto, compreender a justiça é vital, vital para todos os aspectos da sua vida, para todos os estágios da sua vida espiritual. E não é diferente para você que está no ministério. Todo pastor tem que entender que Deus só abençoa o justo. Mas o que muitos não entendem é que essa justiça não é mais aquela justiça que procede da sua própria obediência ou das suas próprias obras. A justiça do Novo Testamento, da Nova Aliança, é a justiça que procede da fé. Você é declarado justo. E pela fé nós recebemos. Não tem nada a ver com o seu comportamento. Pastor, você está querendo dizer que o meu comportamento não é importante? Não, ele é importante. Mas ele nunca é suficiente para que você possa desfrutar da bênção de Deus. Aquele que entende a sua posição de justo, ele desfruta de muito maior ousadia, muito maior fé. Na verdade, aquele que acredita que a sua justiça depende da sua própria obra de obediência, não consegue ter fé. Ele está sempre pensando: será que estou qualificado para isso? Será que eu estou pronto para isso? Será que eu não tenho que melhorar mais nisso ou naquilo para só então Deus poder me usar? Só que quanto mais ele segue esse raciocínio, parece que mais longe ele está de ser usado por Deus. Infelizmente, essa é a história de muitos pastores em muitos lugares. Mas eu quero dizer que essa parte da história já encerrou na sua vida. Hoje, você já entendeu que a justiça de Deus é revelada no Evangelho. E a justiça de Deus é um dom que você recebe. Assim como você recebe um dom de línguas, um dom de profecia, todo crente recebeu o dom da justiça. Deus olha para você e vê você como justo. Tenho orado ao Senhor por você. Tenho orado por nós como ministério. As circunstâncias parecem adversas, a situação às vezes parece tão sombria por causa de coisas que acontecem entre nós, mas preste atenção, tudo isso são sinais. O Senhor Jesus disse para os fariseus: vocês conseguem olhar os sinais naturais das nuvens escuras, de um vento frio soprando, do sol que no pôr do sol faz uma determinada cor? Vocês são capazes de observar isso e dizer se vai chover ou não. E, no entanto, às vezes, não conseguem ter percepção dos sinais espirituais que estão ao derredor. Eu quero dizer para você, sinais espirituais evidentes têm sido mostrados a nós, que estamos encerrando um ciclo e vamos começar outro completamente novo. Tão novo que pessoas que nos conheceram antes vão chegar entre nós e vão dizer: o que aconteceu com eles? O que aconteceu com eles? Estão diferentes. Por que isso? Porque o Senhor diz, e eu digo para você em nome de Jesus, que é chegado o tempo do Senhor confirmar a palavra do Evangelho na sua vida. E o Senhor vai confirmar em cada um de acordo com o dom que recebeu. Alguns vão ensinar, mas vão ensinar num poder diferente. Alguns vão orar e enfermos serão curados. Sinais vão acontecer. Sinais vão acontecer na sua igreja. Simplesmente porque você está entrando num novo ciclo. Você não será deixado de fora. Mas preste atenção. Deus quer usar essa conferência para remover toda intimidação da sua vida. A intimidação, ela vai sendo trazida aos poucos sobre nós, na forma de condenação. Só que, muitas vezes, não percebemos que é condenação, porque o diabo disfarça a condenação no meio de uma pergunta. Será que você não está exigindo demais? Será que o povo não está ficando cansado? Será que você tem preocupado com o seu liderado mais do que com o alvo? Essa parece só uma pergunta retórica, mas não é. Depois de você ouvir a pergunta, você quer dar uma resposta, e a resposta sempre produz intimidação. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Cuidado, cuidado. O diabo às vezes se traveste de alguém preocupado conosco. Ele está sempre advertindo de riscos no caminho. Cuidado para não exercer liderança demais. Cuidado para não exercer autoridade. Você nunca sabe qual que é o limite, o nível de nada disso. Mas tudo produz em você o quê? Intimidação. Às vezes, você dá uma direção para os seus liderados. Aí é o liderado que volta para você e diz, mas espera aí, e eu? Você não preocupa comigo? Onde é que eu fico nessa história? Eu valho pelo que eu sou ou pelo que eu posso fazer para você? Você está querendo me usar como uma força de trabalho? Imediatamente acontece o que dentro de você? Intimidação. A partir de agora você não vai falar mais. Porque você não quer errar. Você não quer ser falho. Mas você não quer, de alguma maneira, falhar com os liderados. Mas agora acabou. O diabo usou uma voz que se tornou para você pedra de tropeço. E agora você ficou intimidado. Condenação produz intimidação. Outras vezes são vozes ditas sábias. Irmão, você viu que a arrecadação da igreja caiu? Será que não tem algo errado conosco? Será que isso não é porque talvez há falhas entre nós? Oh, irmão, olha aí, pastor está tendo agora que trabalhar secularmente? Será? Tudo isso produz intimidação. E aí agora aquele pastor, que antes era dedicação exclusiva, por uma circunstância ou outra, agora ele está trabalhando na vida secular, ele fica intimidado. Fica intimidado por quê? O diabo disse para ele, usando a boca de alguém, que faltou fé, que faltou alguma coisa que Deus aprovasse para abençoá-lo, que ele não tem a bênção de Deus como deveria ter. Outros têm, mas ele não. Tudo isso são maneiras sutis que o diabo usa. Uma das coisas mais difíceis é você perceber a condenação quando ela vem. Porque muitas vezes o diabo não está condenando você por algo que você fez. Aliás, grande parte das vezes ele não faz por algo que você fez. Às vezes ele te condena por algo que você poderia fazer, mas ele já te condena antecipadamente. Sempre com uma interrogação. Mas o Espírito Santo vai liberar você aqui nesses dias. Liberar ousadia em você novamente. Quantos de nós nos tornamos às vezes tão frágeis, tão quietinhos ali no nosso canto, quando deveríamos estar rompendo com toda a obra maligna, quando deveríamos estar movendo em Deus com ousadia. Nós deveríamos estar correndo com aqueles que vão a cavalo. Pastor, mas vão nos acusar de estar indo rápido demais. Pois então, quem não consegue ir, fica aqui esperando. A gente vai lá, ganha a batalha e depois volta. Mas nós não queremos, por quê? Ainda somos escravos do medo. Tudo isso é um medo. A grande arma do diabo contra você é o medo. Medo de quê? Ai, meu liderado falou que nós estamos cobrando demais. Esse negócio de ter alvo de multiplicação, isso aí é uma coisa muito perigosa. Imediatamente o seu coração sente algo, uma agulhada lá dentro, e você pensa: se os meus líderes me deixar, se as minhas células fecharem, o que vai ser de mim, do meu ministério? Você não percebe? O Espírito Santo jamais age assim com você. Jamais. O Espírito Santo jamais gera medo no seu coração. O Espírito Santo é o Espírito de poder, de ousadia, mente sã. O Espírito Santo é um Espírito de glória. De glória. Irmãos, é hora de nos levantarmos. Em nome de Jesus. Mas há um fundamento para isso tudo. E eu queria colocar esse fundamento para você hoje com cinco pontos simples de você acompanhar. Que a justiça da fé faz na sua vida. A promessa da justiça da fé te dá um fundamento sólido para você desfrutar das promessas de Deus. Pastor, existem promessas condicionais, promessas incondicionais. Isso é tudo coisa de teologia. As promessas de Deus na nova aliança, todas elas, só tem uma condição: crê só. Então esquece. Ah, eu sei que tem a promessa de ser curado, mas olha, tem essa e essa. Não, existe a promessa e a condição é apenas crer. Mas a pergunta é o quê? Crer em quê? Ou crer como? Crer que Deus pode fazer? A Bíblia fala que os demônios creem e fazem o quê? Eles creem e tremem. Então existe uma fé de demônio e uma fé de crente. Tem crente que diz que crê, mas vive tremendo, com medo de Deus pesar a mão na cabeça dele. Tiago diz que essa é a fé dos demônios. Eles creem em Deus e morrem de medo de Deus vir executar a justiça na vida deles. E virá um dia. Mas a fé do Filho de Deus procede do Espírito Santo. E ela nunca envolve medo, nunca. Se você está sentindo inseguro, se alguma coisa que alguém falou para você te gerou insegurança, ouça o que eu estou te dizendo. Não esqueça o que eu estou te falando. É o espírito maligno de intimidação querendo prender você. Mas você foi chamado para a liberdade dos filhos de Deus. O Espírito vai gerar em você um querer santo nesses dias. E a primeira coisa que eu quero ler com você, Mateus 6:33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e o que mais, meus irmãos? Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Esse sua aqui, esse pronome, está se referindo a quê? A você ou ao reino de Deus? Vamos lá, uma aulinha de português. Está se referindo ao reino de Deus. É como se estivesse dizendo: busque primeiro o reino de Deus e a justiça do reino de Deus. Então existe o reino de Deus, existe a justiça do reino de Deus. Se você fizer isso, qual que é a promessa? Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ah, pastor, mas o contexto aqui diz: Jesus está falando de quê? Comer, beber e vestir. Comer, beber e vestir. Aí o Senhor diz: não ande ansioso por nada disso. Não fique preocupado por nada disso. Apenas faça o seguinte: busque em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, o reino de Deus e a sua justiça. E acredite, estas coisas serão acrescentadas a você. Ah, então, pastor, eu sou pastor, eu não tenho problema de comer, beber e vestir. Eu estou preocupado com outras coisas. Preste atenção, o que Jesus está dizendo é o seguinte: todo mundo precisa de um nível de suprimento. Todos nós temos um nível de necessidade. O suprimento que você precisa como pastor não é o mesmo suprimento que o membro precisa como ovelha. Você como pastor tem que ser suprido toda semana com o pão do céu para alimentar o rebanho. O que o Senhor diz? Busque a justiça do reino e o pão do céu vai ser acrescentado a você. Qual outro suprimento você precisa? Você precisa de pagar contas, pagar aluguel, você tem que pagar energia, você tem que pagar água, você tem que pagar uma série de coisas. Pastor, então eu devo toda semana preocupar com isso? O Senhor disse, não. Apenas busque em primeiro lugar a justiça do reino e você vai ter o dinheiro que você precisa no dia. Quantos creem que a palavra de Deus é verdade? Mas aí fica a questão: qual é a justiça do reino? A justiça do reino não pode ser a sua justiça, não pode ser a justiça própria, não pode ser aquela resultado da sua própria obediência. A justiça do reino só pode ser a justiça que vem da fé. É o dom da justiça. O que o Senhor está dizendo? O grande impedimento para você ter fé que vai receber suprimento do céu é que você está tentando estabelecer a sua própria justiça. Você está tentando se qualificar como justo. E essa não é a justiça do reino de Deus. O reino de Deus, Romanos 14 diz o quê? Não é comida e nem bebida, mas é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Presta atenção, o reino de Deus é o reino do qual o Senhor está falando aqui. E o Senhor está dizendo que esse reino, ele tem uma justiça. E é essa justiça que você tem que todos os dias se lembrar. Lembrar do quê? Eu sou justo por fé. Senhor que não tinha pecado, se fez pecado por mim, para que nele eu seja agora feito justiça de Deus. Isso não é algo que você confessa uma vez na vida, ou um dia que você ouviu, achou interessante e esquece o assunto. Não, esse é o seu suprimento diário para subjugar toda obra maligna que tenta minar sua fé. É você acordar de manhã e declarar: eu sou justo porque recebi o dom da justiça. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Essa é a justiça do reino. Portanto, as demais coisas vão ser acrescentadas. É preciso ensinar isso e viver isso com ousadia. A justiça do reino não é a sua obediência. Pastor, mas em algum momento essa minha justiça também não vai virar a justiça do reino. Não se preocupe com a sua justiça. Para Deus ela é trapo de imundice. Ela não serve para nada. Para Deus só tem valor a justiça de Cristo. E é por isso que a Bíblia fala, Paulo diz, que o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus... Visto o quê, meus irmãos? Que há o quê? Justiça de Deus. Visto que a justiça de Deus... Então Jesus disse o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua... A justiça do reino de Deus, ela é automaticamente a justiça de Deus. Visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. Onde é que está a justiça de Deus? Ela está no seu comportamento? Ela está no que você pode fazer? Não, a justiça de Deus está no Evangelho. O que é o Evangelho? A grande troca do Calvário. Ele se tornou o que eu era para que hoje eu seja o que ele é. Ele se fez pecado para que eu seja feito justiça de Deus. Eu não estou aqui falando nada novo. Eu estou falando o que você já sabe, mas é preciso ouvir e ouvir novamente para o seu coração ser fortalecido nesta verdade. Por quê? Porque ainda há irmãos para quem tem faltado estas coisas. A promessa é: busque o reino e essas coisas são acrescentadas. Todavia, muitos não têm vivido esse acrescentadas. Muitos têm experimentado falta. Mas a vontade de Deus e a promessa de Deus é que não vai faltar. Mas se às vezes falta, o único motivo, a única condição do Evangelho é crer. Em que eu não estou crendo? Eu não estou crendo na justiça de Cristo em mim. Por que o justo vive pela fé? De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Por que que vive pela fé? Porque ele não vê a justiça. Você olha para si mesmo e não vê justiça. As pessoas olham para você e elas têm mil considerações a fazer a seu respeito. Seu cônjuge olha para você e fala: definitivamente você tem defeito. Todavia, quando Deus olha para você, ele não vê você, ele vê Cristo vestindo você. Pastor, mas isso eu não vejo. Não, você não vê, mas Deus está dizendo: filho, fica firme, porque é assim que eu estou vendo você. Não importa o momento, quando Deus olha para você, ele vê a justiça de Cristo em você. Então essa é a verdade fundamental. Se nós não vivermos ela de maneira ousada, se nós não desafiarmos a nós mesmos em fé para checar essa verdade, para provar e ver que é realidade, ainda vamos continuar titubeantes. Deus tem coisas grandes para nós. Deus tem coisas maravilhosas para você. Quando Deus criou o homem, colocou num lugar maravilhoso, cheio de riqueza. No jardim do Éden tinha ouro, tinha pedras preciosas, tinha pérolas, tudo para o homem. Deus criou o homem num ambiente de suprimento, abundância e riqueza. Por que que está lá em Gênesis? Porque Deus mostra desde o princípio qual é o coração dele para você e para mim. O coração dele para você é suprimento perfeito, superabundante. Dá para você e dá para você dar para outros ainda. É preciso ver mais pastores ousados nessa verdade, ousados nesse fundamento. Promessa de Deus é essa: não vai faltar para você. Lá em Romanos 4, verso 6, diz assim: E assim também que Davi declara ser bem-aventurado. O que é ser bem-aventurado? Abençoado, feliz. Mais do que bem-aventurado, do que abençoado, é bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente do que fez ou deixou de fazer. Você percebe a loucura disso aqui? Deixa no versículo, é melhor do que a minha cara, ainda que ela é simpática, mas não é suficiente. Olha para cá. E é assim também que Davi declara: bem-aventurado é o homem, abençoado é o homem, suprido é o homem, em todas as coisas ele é abençoado. Quem? Qual homem, Davi? Aquele que Deus diz que é justo, independente do que ele faz. Mas ele não fez. Mas Deus diz que ele é justo. Deus atribui justiça a ele. Eu quero contar para você essa boa notícia: Deus atribuiu justiça a você, independente da sua obediência, independente da sua boa obra, independente do seu bom casamento, independente da sua boa liderança, independente do seu bom ministério. Deus está dizendo: ele creu. Essa é a obediência do evangelho, é a obediência da fé. O único mandamento que Deus exige de todos os homens hoje é esse: creia, e aquele que crê é declarado justo, independente das suas obras. Para de viver debaixo de condenação em nome de Jesus. Pastores ousados, eles são ousados porque eles não têm receio do que alguém possa dizer do outro lado para ele. Ah, pastor, eu não posso fazer isso porque vão dizer que eu fiz ou deixei de fazer, né? Vão dizer que eu não sou um líder tão bom assim porque eu não fiz isso ou aquilo, porque não acompanhei esse ou aquele, porque falhei nisso ou aquilo. E você então vai dizer o quê? Deus, eu sou bem-aventurado porque Deus me atribuiu justiça independente do que eu faço. Isso gera perseguição, porque alguns vão ouvir isso e vão pensar: pastor Luiz está dizendo que Deus não liga para o bom comportamento. Não, Deus liga, e você deveria ligar também, entendeu? Mas nunca chegue diante de Deus confiado no que você é, nem no que você faz, jamais. Esqueça de você quando chegar diante dele. Chega trazendo o cordeiro. Você não é aceito por causa de você, você é aceito por causa do cordeiro que você trouxe. Bem-aventurado aqueles, olha o verso 7. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Agora, olha essa afirmação: bem-aventurado o homem, bem-aventurado, feliz, abençoado é o homem a quem o Senhor jamais atribui pecado. O Senhor nunca diz: Silvio, tem pecado na sua vida? Não tem. O Senhor nunca diz, não vou te ouvir porque tem pecado na sua vida. Não tem. Deus não atribui mais pecado a você. Você acha que eu estou exagerando? Então eu vou exagerar um pouco mais. Porque a graça é um exagero. A graça é um exagero. Que incomoda. Mas não é uma mensagem bonita para você simplesmente deleitar. Ela é também uma mensagem bonita. Não é uma mensagem tocante só para você deleitar. É também tocante, mas é acima de tudo algo muito prático. É para o seu dia a dia. É para o seu momento de liderança. Entende? Você tem ouvido e tem até pregado essa palavra nos últimos 2-3 anos. Ok? Mas agora você precisa aprender a aplicar ela em cada aspecto, cada momento. O Senhor vai te dar discernimento para você perceber quando o espírito de medo está vindo contra você, quando o espírito maligno de condenação está circundando você. Isso não vai mudar. Eu estava dando aula no cursão, e aí um dos irmãos que foi fazer o cursão, e ele, depois de me ouvir falar muito sobre condenação, acusação, ele chegou em mim e falou: pastor, deve ser muito bom chegar no seu nível. Quando assim a gente chega no seu nível, eu fiquei olhando para ele, como é que o diabo ataca você? Eu falei bem, presta atenção, vou te falar uma coisa que é um segredo ministerial. O diabo me ataca com condenação. Eu falei, mas é a mesma coisa? Eu falei, porque o diabo não sabe fazer outra coisa. Ele não tem outra arma, ele só tem essa arma. Por isso o nome dele é Ha-Satan, que significa o acusador, o condenador. Ele só faz isso. Mas não parece impressionante que mesmo ele tendo essa única arma, frequentemente nós ainda somos atingidos por ela? A única diferença é que ele disfarça ela. Coloca outra roupagem. Não, isso aqui não é condenação, irmão. É uma crítica construtiva, mas que abate a sua alma completamente. É porque a condenação não é crítica. A verdadeira crítica que eu estou fazendo para você aqui agora, eu estou te contando a boa nova do Evangelho, isso é a verdadeira crítica. Estou contando que a promessa de Deus é para você, essa é a verdadeira crítica. Qualquer outra crítica que apenas te lembra quem você é, não é do Evangelho. Qualquer outro conselho que só lembra quem você é, não é o Evangelho, porque nós não damos bons conselhos, nós contamos boas novas. Muitos vêm aconselhar comigo, porque eles falam, pastor Luiz fez psicologia, ele vai ter uma técnica. E eu falo para eles, eu não tenho técnica, eu não tenho nada para te dizer. Eu nem conselho meu eu tenho para dar para você, porque os meus eu nem acho que serve para você. Mas eu tenho algo para te dizer, eu vou te contar umas boas novas para você hoje. E o que, que eu conto para a pessoa? O Evangelho. Ah, pastor, você não pode ser assim tão simplista, os problemas variam. Mas o remédio de Deus é só um também, o Evangelho. Ah, eu estou com crise no casamento, Evangelho. Ah, eu estou enfermo, Evangelho. Ah, está faltando dinheiro, estou desempregado, Evangelho. Meu ministério não está crescendo, a igreja não está avançando, Evangelho. Ah, está faltando unção e poder, Evangelho. Não importa o problema, a mensagem é o Evangelho da graça de Deus. Aleluia. Obrigado, obrigado pelo seu encorajamento. Eu preciso disso. Quando eu estou aqui com a minha congregação, tem alguns irmãos que eles me encorajam muito, eu estimulo eles. Oh Deus. Quando você crê nisso, quando você crê que você é bem-aventurado porque Deus atribui justiça a você independente do seu bom comportamento, quando você crê que é bem-aventurado porque Deus não atribui a você pecado, então, querido, as demais coisas serão acrescentadas. Eu vou te dizer uma coisa. Você não tem que acordar de manhã e fazer a sua listinha de necessidades. Todas elas serão acrescentadas se primeiro, em primeiro lugar, você se levantar e declarar a justiça do reino. Pastor, é errado eu pedir ponto por ponto? Não, não é errado. Mas antes de pedir, Jesus falou o quê? Busque em o quê? Primeiro lugar. Primeira coisa. Primeira coisa. Você pode não acreditar, mas quando eu vou orar, não importa o momento, Primeira coisa que eu falo é isso: Senhor, eu estou aqui por causa de Cristo. Não tenho mérito, não tenho justiça de mim mesmo, não tenho nada em que confiar. Eu estou aqui unicamente porque o sangue me lavou e o caminho foi aberto. Essa é a justiça do Evangelho, é a justiça do reino. Quando eu falo isso, os céus se abrem para mim imediatamente, porque essa é a chave do reino que te foi dada. Sabe qual é a chave? O Evangelho. Eu sei que você pode achar simplismo dizer que a resposta é a mesma. É porque o Evangelho ele é como aquele ser vivente de Apocalipse. Ele tem muitas faces, mas é um só. Ele é um só. Segunda coisa que a justiça faz, Romanos 5,17: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Quem recebe abundante graça, mas presta atenção, vem uma coisa acompanhando junto: quem recebe o dom da justiça. A palavra dom significa presente, ok? Você não compra o dom, você não merece o dom, você não cumpre condições para ter o dom. O dom é uma dádiva, é um presente. E o Senhor já nos deu o dom da justiça. Quando? Quando Cristo se fez pecado por nós, nós então nos tornamos justiça de Deus nele. No dia em que você creu nisso, o dom da justiça foi dado a você. Você tem que aprender a contar isso para os seus liderados. Na sua reunião de discipulado, você não tem necessariamente que ficar ouvindo. Você precisa de falar. Mas pastor, as pessoas dirão que querem ser ouvidas. Ouça, mas lembra, no final conta o evangelho para elas. Conta o evangelho para elas. E é assim que você vai aprender quais líderes podem andar com você ou não. Porque aquele líder que ouve você falando o evangelho e fala: ah, pastor, você só fala isso para a gente queria ouvir outra coisa. Coloca ele de lado assim e põe ele em observação. Porque ele não entendeu o evangelho. Mas aquele líder que chega falando de uma dificuldade, um problema, e você fala o evangelho, você fala da graça, você fala do dom da justiça, e você vê os olhos dele marejando, e ele dizendo: pastor, me ajuda, eu quero crer mais nisso, porque eu tenho certeza que esse é o poder de Deus. Coloca esse de lado, porque Deus vai usá-lo poderosamente. Está me ouvindo? Ah, pastor, mas esse que está aqui comporta muito melhor. Não se engane com comportamento. Olhe a fé. No reino que conta é fé. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você não seleciona os seus líderes simplesmente baseado em comportamento. Pastor, eu vou ignorar o comportamento? Claro que não, porque líderes são exemplos, diz a Bíblia. Entende? Eu não vou ignorar. Mas acredite, uma vez que ele cumpre as condições da liderança, o que você precisa de ver é se tem fé. Fé em quê, pastor? Lembra, não é fé que Deus pode. Fé que Deus pode, os demônios têm também, não resolve. Entendeu? É fé no que já está feito. É a obra que já está terminada, consumada. Amém, irmãos? Amém. E aí a Bíblia diz que quando você recebe esse dom, você agora pode reinar em vida. Quem recebe o dom da justiça pode reinar em vida. E quem está reinando em vida, ele reina sobre as obras do diabo. Ele se levanta para comandar contra as obras do diabo. Ele reina sobre a doença, ele reina sobre a pobreza, ele reina sobre a carência, ele reina sobre as condenações e acusações. Ele simplesmente passa por cima de tudo isso, porque ele recebeu uma coroa. Você sabe, você é justo. A palavra de Deus diz que, lá, Paulo diz isso, lá em 2 Timóteo 4,8, diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada. A coroa da justiça já está guardada. Presta atenção, por que Paulo vai ganhar a coroa da justiça? Qual justiça você acha que foi colocada na coroa de Paulo? Você acha que é a dele, Paulo? Paulo dizia que era o principal dos pecadores. E ele disse mais em Filipenses, ele 3:9, ele diz: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão unicamente aquela que é da fé. justiça de Deus que procede da fé. A Bíblia fala que essa justiça vai ser a sua coroa naquele dia. Nós sabemos que a coroa e o trono estão reservados para os vencedores. Quem são os vencedores então? São aqueles que hoje vivem com a coroa na cabeça. Sabe, é um princípio espiritual sobre recompensa e realidade. Se você for olhar em Apocalipse, você vai ver que normalmente a recompensa é para aqueles que já vivem aquela realidade. Você só é feito coluna lá, porque você já é coluna aqui. Você só vai sentar no trono com a coroa da justiça lá, se você se coroar, se vestir com a justiça aqui. Isso é que torna você vencedor. O vencedor é aquele que crê. Entende? E quando você crê, tem uma coroa para você. Coroa é símbolo de realeza. Quem recebe coroas, reinam. Quem recebeu o dom da justiça, recebeu uma coroa na sua cabeça. Há uma coroa sobre você, que Paulo chama de coroa da justiça. Tem muitas coroas lá no céu. Tem a coroa da vida. Tem outras coroas no Novo Testamento, estou falando só dessa. Vale a pena você ver quais são as coroas, já vai dar uma ministração à parte para você. A coroa é dada para quem já está exercitando hoje. Não deixe que as circunstâncias decidam sobre a sua vida. Eu não deixo. Já há algum tempo eu decidi que eu não vou permitir que pessoas ao meu derredor determinem como deve ser o meu estado de espírito. Às vezes você encontra uma pessoa mal-humorada e ela quer passar para você o mau humor. Eu rejeito em nome de Jesus. Falo, não quero, fica com ele. Outras chegam amarguradas, querem passar para você amargura. Eu digo, não quero, eu vou andar livre na presença de Deus. Há certas coisas que são como fumaça de cigarro, grudam em você. Não defina o seu estilo de vida com base em escolhas que outros fizeram. Outros fizeram escolha, que pena, fico triste por ele. Quanto a mim, eu me alegrarei no Senhor e eu vou seguir pelo caminho que todos acertam, até o louco se entrar por ele vai acertar. Amém, meus irmãos? É muito importante isso. Muito importante isso. Reinar sobre as circunstâncias. Isso não pode ser uma teoria para você. Não pode ser um tema de pregação interessante para você falar para o povo. Não. Eu estou desafiando você a entrar na realidade daqueles que creem na justiça da fé, que reinam em vida. Amém, meus irmãos? Reinar em vida deve mudar, deve ter um impacto na nossa vida muito poderoso. Sabe, quem reina em vida, até a postura dele é diferente. Outro dia eu comentava com os pastores e eu dizia para eles que de fato a graça flui para quem é humilde, porque a graça é como água, só flui para baixo. Se você se exalta, a graça não sobe. Mas você se humilha, a graça vai até você. Por isso Deus concede graça ao humilde. Portanto, humilhar-se debaixo da mão de Deus é vital. Mas como é que você se humilha debaixo da mão de Deus? Essa é uma questão fundamental. É dizendo que não presta? Não, essa é a mão do diabo. É dizendo que você não vale nada? Que você é um traste? E você pensa com isso como mover a Deus? Não. Sujeitar-se a Deus é você concordar com o que ele diz a seu respeito. Não tem nada mais humilde para você dizer do que eu sou justiça de Deus em Cristo, porque é isso que você é. Então preste atenção, nunca confunda a humildade do filho de Deus com a postura tola, com a postura sem nobreza, que às vezes desonra a Deus. Eu estava dizendo para eles, uma coisa que eu me vigio é para manter diante de qualquer pessoa que vem ter comigo uma postura de alguém que é da nobreza. Eu fui feito rei e sacerdote. Às vezes políticos vêm ter comigo, políticos são sempre intimidadores. Políticos mais velhos são muito intimidadores. E eles chegam já te envolvendo. E eu faço questão diante deles, eu faço questão, é consciente. Eu oro ao Senhor e digo, o Senhor me deu a nobreza e a dignidade. Eu estou reinando em vida. não sou eu que preciso dele, ele precisa de mim. Ele não sabe disso ainda, mas eu vou contar para ele que eu posso ajudá-lo. Mantenha a postura, tenha uma atitude, honre quem te chamou para o ministério. Tenha postura. Eu não estou dizendo para você vestir como eu visto, nada disso. Cada um faça de acordo com o estilo que gosta e que Deus deu. Mas preste atenção, a postura não muda, em todos é a mesma. Ele tem vida, ele não tem mais condenação nem culpa, ele está em paz com Deus, portanto a postura dele é nobre, é firme. Os outros é que vão se sentir intimidados diante da verdade que você vai compartilhar com eles. Aqueles que reinam em vida mostram isso até na postura. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas nós reinamos em vida pela justiça. Terceira coisa, nós fluímos em vida pela justiça. Romanos 8, verso 10, diz assim: se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Então lembra, lá no cursão você aprendeu que o homem é triuno, o homem é espírito, alma e corpo. Paulo está dizendo que se Cristo está em nós, o corpo está morto. O que, que significa isso? Significa que você não deve se sujeitar a nada que vem do seu corpo, pelo contrário, você é que exerce domínio sobre ele. E ele está morto, significa que você vai ganhar um novo. Deus não vai restaurar nada, ele vai te dar um corpo novo, glorificado. Mas, se o corpo está morto, Paulo diz o quê? Que o Espírito é o quê? Esse Espírito é o Espírito Santo ou o nosso Espírito? Observe que lá é letra minúscula, é o Espírito do homem. Aqui está dizendo que o Espírito é vida, por causa de quê? Por causa de quê, irmãos? Justiça. Sabe o que acontece quando você crê? Quando você vive embasado nessa verdade, quando você fala, vida de Deus sai. Nós temos que ser aqueles que onde chegam, não importa, só de chegar, o ambiente tem que mudar. Entende? Só de chegar. E eu creio nisso, e eu vivo essa realidade, eu sempre digo para o Senhor. Às vezes eu vou pregar, né, e normalmente eu prego nas nossas igrejas, eu sempre digo para o Senhor, eu falo, não me importa quem vai cantar, não importa o corinho que vão dizer, mas na hora que eu pegar o microfone, o ambiente vai mudar. Eu sempre digo para o Senhor isso. Por que vai mudar? Porque o meu corpo está morto por causa do pecado, mas o meu espírito é vida, porque eu sou justo pela fé. A justiça de Deus é revelada no Evangelho. Romanos 1,17. A justiça de Deus é revelada no Evangelho. Qual é o Evangelho? A grande troca do Calvário. O Espírito é vida por causa da justiça do Evangelho. O dom da justiça. Eu sei exatamente quando alguém está debaixo de condenação. A vida não flui. Eu sei exatamente quando um pastor está debaixo de luta espiritual e debaixo de condenação. Não flui vida. Mas eu sei exatamente quando em algum momento o Espírito move sobre ele e ele então entende essa verdade. Primeira coisa que eu percebo, há um ambiente de leveza, de paz, e quando ele fala, flui vida. Às vezes ele só vem me contar o que eu mesmo falei. Ele fala, pastor, você falou tal coisa, tal dia. Na hora que ele fala, meu espírito se enche de vida também. E eu olho, a alegria, sabe por quê? Significa que ele está vivendo pela justiça do Evangelho. Você é pastor. O conteúdo que você prega é muito importante. Deve ser sempre o Evangelho. Mas preste atenção, também o que você ministra é importante. Tem que ser sempre vida. Quando você pegar o microfone, eu quero declarar sobre você. Vida vai fluir. Vida é um negócio que você não define, mas você sabe onde tem. Ok? A vida pode ter muitas expressões, não tem nada a ver com a expressão natural. Eu posso estar chorando e ser vida. Eu posso estar rindo e ser vida. Eu posso estar prostrado e ser vida. Eu posso estar saltando de alegria e é vida. O que é importante é que haja vida. Vida. Vida de Deus. Mas a vida de Deus só flui pela justiça. Guarda isso. Só há vida onde a justiça reina. Onde a justiça é o fundamento. Porque o fundamento do trono de Deus é justiça. Justiça. Quarto, Romanos 5, 21. É algo poderoso isso. a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela... Você está lendo comigo? Aqui está dizendo que a graça reina. Como é que a graça reina? Só pela justiça. Quem é que desfruta de favor? Só quem vive na justiça. Muitos irmãos, eles são rápidos em dizer: estou debaixo do favor. Agora que eu entendi a mensagem do Evangelho da Graça, eu estou debaixo dessa graça. Presta atenção, é verdade, mas a graça só reina. O que significa reinar? Significa que quando a graça reina, o favor se manifesta. Quando a graça reina, as coisas acontecem sem nem você se esforçar. Você nem percebeu e olha a bênção vindo sobre você. Quando a graça reina, pessoas vêm de longe para abençoar você. Quando a graça reina, as portas estão abertas diante de você. Quando a graça reina, os que estão ao derredor ficam perplexos. E alguns ficam mortos de inveja, porque você nem parece ser tão maravilhoso assim, e no entanto Deus te favorece tanto. Por quê? Porque a graça está reinando. E aí vem a pergunta: pastor, como é que eu faço para a graça de Deus reinar na minha vida? Paulo dá a resposta: a graça reina pela justiça. Em outras palavras, a graça, o favor, só se manifesta onde primeiro houve o quê? Justiça. Que justiça você acha que é essa? Será que é a sua justiça? Será que é a sua obediência? Será que é o que você tem que fazer? Essa justiça é o dom da justiça que você recebeu pela fé. O que significa isso? Todas as vezes que você aceita condenação, o que a pessoa que aceita condenação está dizendo? Está dizendo que ela não é justa. Quando ela diz que não é justa, ela está negando o dom da justiça. A graça não pode reinar na vida dela. Naquela hora, cessa o favor. A graça só reina pela justiça. É um decreto divino. É um decreto divino. Todas as vezes que você chega diante de Deus ou dos irmãos dizendo que supostamente você merece alguma coisa, alguma bênção, quem julga merecedor está dizendo que ele tem justiça nele mesmo, portanto não precisa daquela que vem de Cristo. E todas as vezes que você então age baseado em mérito próprio, você está saindo da justiça, perde o favor, porque a graça só reina pela justiça. Eu quero impressionar você com a importância desse fundamento que produziu uma revolução na reforma protestante, que o justo vive pela fé. Qual fé? A fé da justiça que vem da fé. Crer na justiça que vem da fé, não da justiça própria. Isso há 500 anos atrás mudou a história. Se fosse algo simples, as pessoas nunca esqueceriam. Mas elas vivem esquecendo. Por quê? Porque é algo tão poderoso que o diabo luta o tempo inteiro para impedir que mais pessoas ouçam. Nós estamos vivendo um tempo como esse. Glória a Deus. Deus, eu vou falar para você algo. Eu não estou fazendo média com você, não. Deus nos escolheu para um propósito. Você é o canal desse propósito. Ele me escolheu para ajudar você. Você entende o que eu estou dizendo? Eu sei que Ele me escolheu por causa de você. Ele me chamou para esse tempo para abençoar você. E já está começando a ganhar força, volume, uma onda espiritual que virá através de você. Mas você acha que o diabo vai ficar parado? Não, não vai ficar parado. Deixa eu encerrar. Último ponto. Mateus 5, verso 10. O irmão podia tocar aqui para o pastor Dene orar. Mateus 5, verso 10, Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A graça reina pela justiça. Buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e no final nós ganhamos o reino dos céus. Tem muitos reinos também na Bíblia, mas todos no final revelam apenas aspectos distintos de um só. Qual que é a bem-aventurança agora? Bem-aventurança é o seguinte: feliz, abençoado, bem-aventurado é aquele que é o quê, meus irmãos? Que é o quê? Eu quero dizer para você uma coisa: você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido. Há muitos níveis de perseguição. Talvez aqui no Brasil você não vai ter uma perseguição física, né? Mas há perseguição. Alguns domingos atrás, uma irmãzinha que está comigo há 20 anos, ela chegou em mim e falou: pastor, eu tenho uma loja, e a loja dela é aqui nesse bairro mesmo, ali perto daquele parque. E ela falou: cheguei um dia de manhã, tinha uma pessoa bêbada, drogada, vomitada na porta do meu estabelecimento. Meus funcionários disseram: vamos chamar a polícia para tirar ele. Ela falou: não, deixa eu ir lá conversar com ele. E ela chegou lá e falou: filho, era um jovem, você não pode ficar aqui, você tem que sair. E ela falou: você não precisa sair, não deve sair só aqui da porta, sai dessa vida também. Ele falou para ela: não precisa me falar nada, eu ouço o pastor Aloysio, eu estou na graça. Mas ela foi tomada de uma fúria muito grande. Estou te contando na presença de Deus. E ela veio falar comigo: pastor, você precisa reconsiderar o que você está falando, porque se você não reconsiderar, depois de 20 anos, não vou mais andar com você. Eu falei: reconsiderar o quê, filha? Ela falou, ela me contou a história, e ela falou: olha aí o que que essa mensagem está produzindo. Está produzindo jovens do pecado, embriagados, drogados, dizendo que estão tendo graça de Deus. Isso é perseguição por causa da justiça. O que que é a justiça? Romanos 1,17 diz: a justiça de Deus se revela no... Qual que é a justiça de Deus? O Evangelho. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Você foi feito o quê? Então não é só o Evangelho que é justiça de Deus, você também é justiça de Deus. Ser perseguido por causa da justiça é ser perseguido por causa desta justiça, o dom da justiça. Não é, ela não vem me confrontar porque eu me comporto mal, ela não tem nada para me acusar, minha vida é muito simples. Ela não veio falar da minha justiça, ela veio falar da justiça que eu prego, a justiça de Deus, revelada no Evangelho. E ela falou: olha o que isso está produzindo. Eu olhei para ela e falei: irmã, muito cuidado. Você já encontrou algum membro de alguma igreja legalista em quarto motel? Já encontrou algum deles drogado? Será que lá na cadeia tem algum membro de igreja legalista? E você nunca falou: olha o que a lei fez com essas pessoas. Sabe por que você não falou? Porque a lei não suscita contenda. A lei não define quem é e quem não é a favor de Deus. A lei não define nada. A lei apenas torna um homem soberbo, porque ele se julga capaz de obedecer os mandamentos, se julga qualificado para se apresentar diante de Deus. Mas você veio aqui condenar a graça. Nunca condenou nenhum outro pastor, veio me condenar. Eu quero dizer para você que eu fico com o Evangelho e perco a minha líder. E foi embora. Espero que volte. Mas é inevitável, filho. Se você pregar o Evangelho, você vai ser perseguido. Essa é a promessa. Quantos creem na promessa do Evangelho? Essa é a promessa. Essa é a promessa. Qual que é o sinal que você está pregando o Evangelho? Desperta contendas. E é exatamente aquilo que as pessoas dizem que é o contrário. Se fosse de Deus, não tinha contenda. Se fosse de Deus, não tinha essa confusão que está tendo. Uns a favor e outros contra. Leia o livro de Atos. Onde Paulo pregou, teve o quê? Contenda. Uns eram a favor de Paulo, outros a favor dos judeus. Uns queriam apedrejar Paulo, outros queriam salvar Paulo. Onde Paulo foi, produziu separação, contenda. A separação é inevitável. Por quê? A graça reina pela... A graça reina pela justiça. O que acontece com aquele que de fato crê na justiça do Evangelho? Ele recebe favor. E as pessoas não toleram ver favor. A inveja vem sobre elas. Está entendendo o que eu estou dizendo? A Bíblia fala que o Senhor Jesus, eu vou falar do ponto de vista natural, o Senhor Jesus se entregou. Ele quis ir para a cruz. Ninguém matou. Ele entrou na morte. Porque ele é o autor da vida, ele tinha esse poder. Mas olha para cá. Do ponto de vista natural, quem matou Jesus, na verdade, foram quem? Os religiosos. E diz o Evangelho que os religiosos o mataram por causa de quê? Inveja. Inveja. Porque os religiosos eram rabinos. Eram rabis, como Jesus. Qual que é a diferença? Não tinham favor. Nenhum deles fazia sinais. Mas Jesus, os sinais, os seguiam. Eles não tinham multidões querendo ouvi-los. Mas Jesus, as multidões se amontoavam ao ponto de ele nem poder andar, nem podia entrar nas cidades mais, porque as multidões se amontoavam. Eles olharam aquilo e se compararam. Por que que ele tem tanto e nós não? Nós somos corretos, nós fazemos tudo certo, nós estamos aqui vivendo certo. Rejeitaram o Senhor por inveja. Presta atenção, pessoas terão inveja do favor de Deus na sua vida. Ninguém tem inveja de pessoas que se esforçam e conquistam. Sabia disso? Se você vê uma pessoa que ficou 60 meses pagando um consórcio de um carro, não foi sorteado nem lance, só saiu na última prestação, e ela vai lá, compra o carro, chega para você, você até elogia ela, fala: muito bem, você é perseverante. Mas quando alguém chega em você e fala: eu vou comprar um consórcio, Deus falou comigo que vai me dar na primeira, ele vai lá, compra o consórcio, paga uma parcela e é sorteado. Seja honesto, não dá raiva? Dá. E quem fica com raiva? Quem pagou 60 meses. Entendeu? Foi isso que aconteceu com Caim e Abel. Abel ofereceu a Deus sacrifício que envolvia sangue. Ontem alguém me mandou uma pergunta: pastor, se alguém tivesse cumprido a lei completamente, ele seria salvo? Seria. Só tem duas maneiras de chegar diante de Deus. Só duas maneiras. Ou você chega sem pecado, ou chega com sangue. Um dos dois. Se você não consegue chegar sem pecado, então leva o sangue. Porque é o único jeito de chegar diante de Deus. Abel sabia que tinha pecado, então ele trouxe o sangue. João diz que as obras de Abel eram melhores, superiores. Foi aceito por Deus. A Bíblia não diz, mas eu creio na minha imaginação, que Deus demonstrou aprovação ao sacrifício de Abel, permitindo que o fogo caísse no sacrifício. Caim estava do lado, no mesmo culto, ele viu o fogo caindo no sacrifício de Abel. Ele chegou e trouxe uma oferta sem sangue. Se você chega de Deus sem sangue, então chegue sem pecado. Caso contrário, o fogo vai cair. E não é bom o fogo cair em cima de você. No Velho Testamento, o fogo só caiu em homens, porque não tinha o cordeiro lá. Quando Elias mandou cair fogo do céu, o fogo só caiu no sacrifício. Onde tem o sangue, o fogo só cai sobre o sacrifício. O fogo da ira. Caim não viu. Ele clamou. Ele talvez se flagelou, ele gritou, ele fez de tudo, chorou, mas o céu não se abriu para ele. Enquanto isso, o fogo caía em cima do outro sacrifício. O que que produziu inveja em Caim? Favor. Favor. Favor só vem por meio da justiça. E a justiça é essa.
Cristo se fez pecado por você, para que a justiça dele agora fosse transferida para você. Essa é a justiça do Evangelho. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você vê todo o fundamento que eu estou te falando aqui. As coisas serão acrescentadas se buscar a justiça do Rei. Vai ter vida, porque o Espírito é vida, por causa da justiça. Você vai reinar em vida por causa do dom da justiça. A graça vai reinar por meio da justiça. E no final, o selo de tudo isso é que você vai ser perseguido por causa da justiça. Quantos estão prontos para esse tempo? Fique em pé onde você está. Fala para o seu vizinho, fala: irmão, você é a justiça de Deus em Cristo. Viva pela justiça, filho. Feche seus olhos por um instante. Erga sua mão ao Pai. Você pode chegar diante de Deus de duas maneiras: sem pecado ou então pelo sangue. Se chegar pelo sangue, você vai ser aceito. Favor vai te alcançar. Justiça vai ser atribuída a você. E a graça vai reinar na sua vida. Favor vai reinar na sua vida. Pega sua mão para o céu, declara: em nome de Jesus, eu sou justiça de Deus em Cristo.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministério da palavra videira @gmail.com.